Vamos para Brasília, porque nós estamos com o senador Álvaro Dias, presidente do Podemos, senador importante, e todo mundo está com a cabeça virada para o Senado para acompanhar a votação dos precatórios. Agora, no Senado, não só o mundo político quer saber disso, como também as pessoas que estão na expectativa de receber esse dinheiro. Então, para começar essa conversa, Romualdo de Souza.
Senador, muito bom dia para o senhor. Nós conversamos na semana passada com o seu colega Oriovisto Guimarães, autor de uma das PECs, chamadas PECs que podem ser apensadas ou modificadas ou aproximadas a essa proposta que já foi aprovada na Câmara. E a questão toda é a seguinte, senador. Mesmo o relator da PEC, o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, já reconhece que não vai ser fácil aprová-la no Senado sem alguma modificação, o que consequentemente levaria aquela PEC para retornar à Câmara dos Deputados. A minha pergunta é: possível fazer uma junção daquilo que foi aprovado na Câmara com o projeto, com a proposta de Oriovisto Guimarães?
Bom, primeiramente, é bom dizer que nós somos totalmente favoráveis ao Auxílio Brasil. E somos também frontalmente contrários à PEC dos precatórios, porque é a PEC do calote. Eu poderia dizer também a PEC da inflação, porque ela fura o teto de gastos. Então, nós estamos nos colocando frontalmente contra o calote dos precatórios e o furo no teto de gastos. E estamos absolutamente favoráveis ao Auxílio Brasil, sem necessidade de fazer qualquer milagre. Nós apontamos, o senador Oriovisto coordenou um grupo de trabalho de técnicos do Senado, do IFE, reuniu-se com a nossa bancada do Podemos, e nós aprovamos uma alternativa competente para que o Auxílio Brasil seja adotado, inclusive de forma permanente, porque aí há este ganho. Não será transitório esse auxílio, não será emergencial, ele será definitivo, permanente, depois com uma proposta de lei ordinária para regulamentar. Então, nós temos os recursos, não é? E posso já antecipar, são 34 bilhões que já existem, né, para o Bolsa Família, são 8 bilhões com o corte que se faria nas emendas individuais e de bancada dos parlamentares, não é? Mais 16 bilhões no Fundef, que seria reclassificado dentro da política do teto de gastos, não é? E teríamos ainda as emendas do relator, 18 bilhões por ano. Haveria uma redução para cerca de 3 bilhões apenas, mas exigindo transparência absoluta, nada de orçamento secreto. Então, veja que esta alternativa que está sendo proposta, ela é suficiente para resolver o problema do Auxílio Brasil e, de certa forma, até moralizar a aplicação de recursos por intermédio de emendas parlamentares.
A nossa colega Fabíola Góes está em Washington, nos Estados Unidos, e lhe pergunta também. Oi, Fabíola.
Bom dia, senador.
Bom dia.
Eu queria saber qual deve ser o impacto da PEC na crescente escalonada do processo inflacionário do Brasil em 2022, dado que o aumento do teto deve expandir a base monetária da economia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Bem, é imprevisível o alcance desse mal. Eu considero uma irresponsabilidade, é um desrespeito, inclusive, ao país, porque trata-se de empurrar com a barriga problemas que se acumularão, promovendo uma desarrumação das contas públicas, né? Aumentando o déficit público, que já é assustador, e aumentando extraordinariamente a dívida pública. Veja, em nome de um projeto eleitoreiro com o objetivo de gastar desnecessariamente em outros setores, não, na verdade, o que se busca com essa PEC aprovada na Câmara é acumular recursos para um projeto eleitoreiro, não apenas o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil nós somos favoráveis, mas os penduricalhos nos autorizam a dizer que o objetivo principal não é ajudar os menos favorecidos, é sim alimentar um projeto eleitoral à custa do endividamento público, do aumento da inflação, por consequência, veja, se você aumenta o déficit, é obrigado de buscar dinheiro no mercado. Se você aumenta com isso a dívida pública, é obrigado a aumentar as taxas de juros para a sua rolagem. Você está inflacionando, você está promovendo inflação, evidentemente, com isso nós não podemos concordar. Agora, eu não sei avaliar ou quantificar, né, o resultado desse desastre, dessa tragédia, dessa irresponsabilidade pública.
O senador, o que estão dizendo é que será uma quantia de R$400 no começo, mas que logo no ano que vem isso cai para 200 e pouco, 270, e nisso o Senado não pode intervir.
Olha, a nossa proposta é diferente. Ela assegura, sim, esse valor de 400, não é? Uhum. O governo poderá pagar esses 400 com esses recursos que nós estamos indicando. No projeto que vem da Câmara, realmente há essa mágica, essa contabilidade criativa. Você anuncia um valor, mas a média é outro valor. Uhum. Né, que você disse bem, 200 e poucos reais. Então, nos nossos cálculos, o que nós estamos propondo dá a garantia de que será possível pagar um Auxílio Brasil em torno dos R$400 prometidos, não é? E com essas fontes de recursos que impedem furar o teto de gastos. E, de outro lado, não dá calote em ninguém, porque quantas pessoas que adquiriram esse direito de receber, que são credores do Estado brasileiro, seriam passadas para trás com essa proposta, né? Um calote. Nós temos que pagar essa história de, olha, eu devo, reconheço, pago quando puder, isso não vale. Não é assim que funciona nessa hora.
Wagner Gomes.
Senador Álvaro Dias, como sabemos, a Câmara dos Deputados não deu ouvidos aos alertas dos analistas econômicos, aos debates que foram travados pelo Brasil em torno desse assunto. Inclusive, aqui na Rádio Jornal fizemos vários, levamos esse assunto ao conhecimento da população para que as pessoas pudessem ficar por dentro do que estava acontecendo. E mesmo assim, os parlamentares na Câmara dos Deputados não deram ouvidos tanto à pressão da sociedade, nem tampouco à visão dos analistas econômicos. Mas sabemos que lá na Câmara houve uma ação praticamente efetiva, direta do presidente da casa, o deputado Arthur Lira. E no Senado nós temos uma posição do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que afirmou inclusive ontem que o Senado está comprometido com a regulação dos gastos públicos e que ainda não é momento de flexibilizar o teto dos gastos. Mas sabemos que estamos entrando no ano de 2022, e em 2022 temos eleições, senador. E o presidente da casa, como sabemos, postula aí talvez uma candidatura à presidência da República. De que forma esse cenário pode interferir na votação dos senhores senadores dessa proposta de flexibilização do teto de gastos ou da PEC de emenda à Constituição que prevê aí essa questão dos precatórios, senador Álvaro Dantas?
Olha, o que eu posso dizer é que na Câmara dos Deputados o toma lá da cá funciona com maior eficácia, né? O governo obtém resultados mais significativos com o toma lá da cá. E o orçamento secreto também, da mesma forma. As tais emendas de relator, elas funcionam com maior eficácia lá na Câmara dos Deputados. Aqui eu creio que o governo terá imensa dificuldade em alcançar 49 votos. A PEC exige esse quórum qualificado. 49 votos são necessários para sua aprovação. Eu acho muito difícil. Independentemente da posição do presidente do Senado, que realmente, em razão dessa postulação do seu partido, de candidatura à presidência ou à vice-presidência, né, como se admite, nós estamos imaginando que não terá aqui a colaboração do presidente do Senado para essa manobra que foi urdida para deputados, né, com aprovação de regime de urgência, tratoramento, facilitação para a deliberação. Aqui nós vamos ter que discutir na Comissão de Justiça, como já está estabelecido, não é? Primeiramente na Comissão de Justiça, há uma proposta que vem da Câmara, há algumas PECs, não é, que nós imaginamos devam ser anexadas ou então apresentadas como emenda à proposta que veio da Câmara. E com isso, depois do pedido de vista, nós podemos apresentar um voto em separado, exatamente para competir com a proposta original da Câmara. Então, realmente, aqui no Senado, o governo terá maiores dificuldades. O ministro Paulo Guedes, ele costuma jogar com muita facilidade com números e muitas vezes falaciosos. Eu sou obrigado a dizer que há muita fake news nas informações que traz o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteja ele no Brasil ou em Dubai. Na verdade, ele sempre usa argumentos falaciosos. De uns tempos para cá, nós perdemos a confiança no ministro da Economia exatamente por esse comportamento, de jogar números como se fosse possível nós inventarmos determinados números e convencer aqueles que estudam pouco, aqueles que possuem assessoria técnica, aqueles que vão a fundo na questão. Portanto, aqui no Senado terá, sim, o governo maior dificuldade para aprovar uma proposta eleitoreira e irresponsável, porque é a proposta da inflação, é a proposta da desarrumação das contas públicas.
Senador Álvaro Dias, foi muito bom ouvi-lo mais uma vez para nós e para os ouvintes da Rádio Jornal. Felicidade para o senhor. Seguimos em frente aqui com o Passando a Limpo.